Tempo de informação, é tempo de ouvirmos o Vítor Melenas. Boa tarde.
Boa tarde. O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai solicitar à Ordem dos Médicos o relatório que indica a existência de falhas gravíssimas e erros absurdos no funcionamento do CHMT. Aviso para as candidaturas do Plano de Ação de Desenvolvimento Local até 2020 deverá sair esta semana. Escola de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz quer ver alargado o ensino da dança ao secundário. Fechamos com a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. Quanto ao estado do tempo, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura. Máximas de 18 graus para a Guarda, 23 para o Porto, 24 para Leiria, 25 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 27 para Santarém, Lisboa e Évora e 30 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou que vai solicitar à Ordem dos Médicos o relatório referido em várias notícias difundidas pelos meios de comunicação social que indicam a existência de falhas gravíssimas e erros absurdos no funcionamento do CHMT. A decisão resulta da vinda a público de declarações proferidas pelo Dr. Jaime Mendes, que, de acordo com as mesmas, não tem correspondência quanto ao teor dos assuntos tratados em reunião com a diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, nem refletem a situação do Centro Hospitalar. Recordo-se que em declarações à agência Lusa na passada terça-feira, Jaime Mendes, o presidente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos, apontou críticas de funcionamento para áreas como a tomografia axial computadorizada, o serviço de oncologia, o de urgência médico-cirúrgica e pediatria e neonatologia, críticas que, disse, resultam de denúncias, queixas e participações dos utentes. No comunicado, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo admite que existem debilidades, como existem outras noutros estabelecimentos hospitalares, e lembra que os hospitais de Tomar e Torres Novas, apesar de serem de construção mais recente, e a unidade hospitalar de Abrantes funcionar numa estrutura com mais de 30 anos, nas últimas décadas não houve qualquer plano de intervenção consistente por forma a minimizar os constrangimentos. Por existirem dinâmicas de funcionamento hospitalar que sempre requerem aperfeiçoamento, tem sido trabalho do Conselho de Administração a reestruturação das unidades funcionais e o reforço dos recursos humanos, nomeadamente através da contratação de profissionais de saúde, como aliás decorre neste momento com o concurso em vigor para a contratação de 27 novos médicos repartidos por diversas especialidades, refere o mesmo comunicado do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda nesta semana ou na próxima deverá estar para publicação o aviso para a apresentação das candidaturas ao Plano de Ação de Desenvolvimento Local, há muito aguardado por entidades como a Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Jorge Rodrigues, coordenador local da ADIR, na associação que há 2 anos aguarda pelo arranque do próximo quadro comunitário de apoio e pelos respectivos fundos, espera agora que o processo avance rapidamente.
Vai sair o concurso público, o aviso, para apresentarmos a nossa candidatura enquanto plano de ação para até 2020. O que realmente por vezes tenho manifestado alguma insatisfação foi pelos 2 anos de transição de quadro comunitário. Nós há 2 anos que não abrimos candidaturas no território, nem nós, nem as outras associações. isso é que por vezes é inexplicável, ou seja, já estamos a falar do 5º quadro comunitário de apoio, obviamente que tem que haver o período de transição, mas já poderia existir uma aprendizagem que permita fazer a transição dos quadros comunitários, quer em Bruxelas, quer nas autoridades nacionais, de forma a que as coisas sejam mais rápidas e os investidores, os territórios, não fiquem prejudicados. Penso que 2 anos sem abrir candidaturas é muito penalizador. Nós, o quadro que terminou agora foi muito bom do ponto de vista da ADIRNE, tivemos muitos projetos, muita dotação financeira, estamos a concluir a análise dos últimos pedidos de pagamento e se não houver grandes erros de despesa que foi carregada pelos beneficiários, vamos ter cerca de 104% de execução relativamente ao quadro de apoio, o que é bastante bom e demonstra também a dinâmica do território. Depois, a próxima legislação parece que vai ter algumas limitações relativamente ao trabalho que nós andámos a desenvolver até agora, nomeadamente em termos da capacidade de apoio às microempresas, que vai estar limitada a 100 mil euros, o que nos parece manifestamente curto e por isso temos-lo dito em todo o lado, e também, ao que parece, vai haver uma dotação financeira mais escassa, na parte principalmente do apoio das microempresas e do empreendedorismo, ou seja, a parte que está inserida no PO do centro.
Assim que este processo arranque, a ADIRNE pretende avançar rapidamente com a apresentação de projetos, uma vez que, como refere Jorge Rodrigues, há a promessa de haver mais dinheiro de futuro para mais projetos.
Também nos é dito que se houver a capacidade do território de realização de candidaturas e de projetos, depois surgirá mais dinheiro para financiar. Por isso, cabe-nos agora, uma vez que já não há nada a fazer nesta matéria que vai sair em breve, ter a capacidade de dinamizar os promotores para rapidamente colocarem projetos em cima da mesa, serem aprovados e executarem, e para termos a capacidade de reivindicar mais dinheiro para o nosso território, porque dinheiro é o que corresponde a projetos, a postos de trabalho, dinamismo, isso é essencial. Vamos ter uma novidade que é a parte de apoio aos projetos da agricultura, de pequenos projetos, pequenos investimentos agrícolas. Para nós, enquanto associações de desenvolvimento, vai ser uma novidade. Podemos financiá-los até 25 mil euros e vamos poder financiar projetos de transformação agroindustrial até 200 mil euros, também uma novidade relativamente ao último quadro. Temos que, com as normas e as regras que temos, ir adaptando e fazendo o melhor possível, mas creio que a dinâmica do desenvolvimento local no país já não vai parar. Há muitas coisas que se fazem sem financiamento ou com pouco financiamento e de modo nenhum temos feitio para estar à espera que as coisas aconteçam. Tentamos envolver-nos com os parceiros em tudo o que seja interessante para o desenvolvimento do território. O que nos move é exatamente isso, é o que diz o nosso estatuto, promovermos o desenvolvimento dos territórios de abrangência, que já são 7 concelhos, e por isso consideramos a nossa obrigação e estamos disponíveis para participar em todos os projetos e nós próprios sermos também motores de alguns deles.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Até ao próximo dia 13 de junho estão abertas as inscrições para quem pretender receber a pesa ou o bodo da Festa dos Tabuleiros. No passado o bodo era distribuído apenas pelas famílias mais pobres, atualmente isso já não acontece e qualquer um pode receber carne, pão ou vinho do bodo. Os interessados podem dirigir-se à sede da Comissão da Festa dos Tabuleiros, na Casa Vera Guimarães, onde é feito das 15 às 18 horas o registro do respectivo nome. Apenas as pessoas que tiverem inscritas irão depois receber as respectivas senhas, que deverão ser solicitadas também na sede da festa, de 22 a 26 de junho. A distribuição do bodo realiza-se no último dia da festa, o dia 13 de julho, uma segunda-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A localidade de Cargueiros acolhe este fim de semana as tradicionais festas em honra do Divino Espírito Santo. A iniciativa este ano não tem, uma vez mais, a eleição do juiz, que é levada a cabo pela Confraria do Espírito Santo de Cargueiros, o que, de acordo com a tradição, levaria à não realização da festa. Festa que foi, entretanto, assumida pela Associação Local e pela Junta de Freguesia. Um aspecto que, com o qual não concorda o responsável pela Confraria do Espírito Santo de Cargueiros, Rui Oliveira.
A Confraria do Divino Espírito Santo de São Miguel de Cargueiros é que promove a festa em honra do Espírito Santo. Isto tem séculos de existência, portanto a Confraria data de 1226. É certo que a festa aparece sem inícios do século XIV, mas, portanto, já que o ano passado a Confraria, em reunião da Assembleia Geral, não conseguiu eleger um juiz como lhe compete fazer todos os anos, e mais sete irmãos. E esses juiz e sete irmãos asseguram, portanto, a festa. Quer dizer, não conseguiu a reunião da Assembleia Geral o ano passado e não conseguiu a reunião da Assembleia Geral este ano. Portanto, estamos a falar de 2014 e 2015. Isso quer dizer, no passado, quer no passado longínquo, quer no passado recente, assim manda a tradição. Se não houver juiz, não há festa. Aquilo que eu posso dizer, sendo a Confraria toda no seu historial, quem promove a festa em honra do Divino Espírito Santo, não sei se isso será correto. Há cerca de uma década que não consegue eleger um juiz em que essa reunião de Assembleia Geral tem assumido esse papel, sempre em nome de juiz a Confraria do Divino Espírito Santo, isso quando não se consegue eleger um juiz. O descontentamento tornou-se evidente já em 2014, quando não se conseguiu eleger um juiz, isto estamos a falar em reunião da Assembleia Geral. Portanto, uma reunião da Assembleia Geral é onde os sócios estão todos presentes e decidem entre eles, em conjunto com a mesa, para que saia daqui um juiz, e é assim que compete a história. Fiz esse gosto, uma vez que sou estudante e investigador da história do Divino Espírito Santo, gostava que a própria Confraria conseguisse, por todos os meios, não me parece muito difícil, que consiga, portanto, manter aquela tradição e a história. Ao final de contas, esta história remonta ao início do povoamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Junta Urbana de Tomar, em colaboração com o município, está a proceder à reparação do muro de proteção entre a estrada e o rio Nabão à entrada da cidade, na Nacional 110, dentro do esforço constante que a autarquia tem vindo a fazer para a melhoria do património e do ambiente. Segue-se, aliás, esta intervenção prévia realizada no área do rio, que permitiu resgatar a leitura e visão do padrão filipino que desde o século XVII está à entrada da cidade, lembrando as históricas cortes de 1581, onde Filipe I foi aclamado rei de Portugal. Embora não haja condicionamento do trânsito, recomenda-se cautela aos utilizadores da Estrada Nacional 110, particularmente aos que se dirigem a Tomar durante os próximos dias, no horário compreendido entre as 10 e as 16 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Noutra intervenção, a cargo da autarquia, a Ponte Velha, em Tomar, vai estar cortada ao trânsito nos dias 26 e 27 de maio, uma terça e quarta-feira da próxima semana. Entre as 7 e as 14 horas, o corte deve-se à execução de trabalhos de limpeza das cantarias e dos arcos da ponte, que irão ser executados pelos serviços de limpeza urbana dos serviços municipalizados de água e saneamento. Com esta intervenção, associada às obras que foram feitas no convento de Santa Iria e à empreitada do complexo da Levada, toda aquela área envolvente do rio Nabão vai estar devidamente requalificada para os grandes eventos que a cidade vai receber, nomeadamente a Festa Templária e a Festa dos Tabuleiros. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, o município pede desculpa pelos incómodos causados e promete brevidade na execução desta limpeza.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Escola de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz quer ver alargado o ensino da dança ao secundário. O processo legislativo está concluído, mas há problemas quanto ao financiamento. Paula Lança, a diretora pedagógica do curso de dança da Gualdim Paz, refere que, presentemente, o ensino articulado começa no 5º ano, mas termina depois no 9º ano, o que impede os alunos de prosseguir os estudos nesta área até final do secundário.
Um momento com algumas dificuldades que tem a ver com realmente a situação atual do ensino artístico, que está a sofrer alguns problemas que têm a ver com financiamento. O nosso governo penso que agora já está a tentar solucionar alguns problemas, mas essa é a maior preocupação. No entanto, isso não altera o nosso trabalho, nem a nossa forma de continuar a mostrar qualidade e a promover o nosso próprio trabalho. O ensino articulado tem um peso de cerca de 50% desses alunos. Eles começam no 5º ano com o ensino articulado, com o ensino regular, e continuam até ao 9º. A nossa vontade é que seja prolongada até ao 12º ano, completando a escolaridade obrigatória do aluno. Portanto, nós temos três tipos de curso na escola. Temos o curso de iniciação, que abrange crianças dos 4 aos 9 anos, que tem uma componente essencialmente lúdica. Portanto, nós damos aulas de dança clássica e de expressão criativa, e tudo sempre em conformidade com o desenvolvimento da criança, sempre em atividades extracurriculares. A partir do 5º ano, nós temos atividades já para quem quer aprofundar o seu conhecimento em dança ou mesmo seguir um percurso profissional. Já foi aprovada toda a legislação referente ao secundário de dança e só falta termos a aprovação do Ministério da Educação, e que não está a ser aprovado neste momento por motivos financeiros, porque está tudo pleno para continuar. Estamos à espera de um sim.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira realiza no domingo a 5ª Caminhada Val do Nabão Pedreira Tomar. Praticar desporto ao ar livre, num enquadramento paisagístico único, mergulhando na história e também na riqueza ambiental do Val do Nabão, com diversos atrativos, é o objetivo central desta iniciativa. O percurso tem um conjunto de pontos de grande interesse, uma vez que se integra totalmente na rede Natura 2000, com fauna e flora tipicamente mediterrânica, como aliás explicou à Hertz Joaquim Góes, o presidente da direção da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
Para já, todo o percurso está integrado na rede Natura 2000, portanto, em que grande parte do percurso tem ali uma fauna e uma flora tipicamente mediterrânica genuína. Portanto, é quase que um paraíso mediterrâneo. Depois temos a parte da história, e nomeadamente da pré-história. Portanto, começamos por uma visita, por exemplo, ao Centro de Interpretação da Pedreira, em que, no fundo, talvez as pessoas desconheçam, mas todo este Val do Nabão foi habitado desde o tempo do Paleolítico Superior, e, portanto, aí uma visita, por exemplo, à Gruta do Caldeirão, que é um dos expoentes dessa máximos da pré-história da Península Ibérica. Portanto, depois há outras grutas que também vamos visitar. Vamos também, no fundo, e esse é o nosso lugar ímpar, que é um verdadeiro paraíso, nas Lapas, portanto, que é um templo natural. Portanto, é uma visita obrigatória. Aí podemos também observar a pista de escalada, que também é bastante conhecida, até aí a nível internacional. Depois, é um dos objetivos também desta caminhada, é ligar as duas margens do rio, e portanto do Rio Nabão, e portanto, aliás, com esta nova realidade geográfica da freguesia, cada vez mais faz mais sentido, e portanto ligar as duas margens, porque do outro lado da margem também, tanto na zona das Lápidas como na zona da Ribeira da Fervença, há ali também motivos de interesse muito interessantes, nomeadamente a Ponte Romana na Ribeira da Fervença. Passando pelas praias fluviais, e complementando isso, de facto, com alguma animação musical com o Grupo da Música Ligeira da Sociedade.
Iniciativa da Sociedade Musical e Recreativa da Pedreira, esta 5ª Caminhada Val do Nabão, a realizar-se neste domingo, precisamente com diversos atrativos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No final da próxima semana decorrerá em Tomar a Festa Templária, em que, como se diz na página web oficial do evento, durante 5 dias Tomar e as suas gentes fazem renascer na cidade a época medieval, mas, mais que isso, a época dos Cavaleiros Templários e o legado que nos deixaram até aos dias de hoje. E diz-se a seguir, mantém-se o objetivo principal de valorizar o património histórico e cultural de tamanha importância e de o dar a conhecer, numa vertente educativa, dinâmica, divertida, mas rigorosa. Este propósito parece-nos interessante trazer aqui o espírito dos templários, o que movia aqueles homens a fazerem-se e a serem, como também eram denominados, pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A sua divisa era Non nobis Domini, non nobis sed nomini tua ad gloriam. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Esta divisa evidencia desprendimento, espírito de serviço e que eventuais glórias sejam para Deus. Os templários eram uma ordem militar, constituída para a proteção dos peregrinos à Terra Santa, bem como para a conquista e proteção dos denominados lugares santos. Evidentemente, a sua existência e atuação têm que ser vistas à luz do respectivo contexto histórico e cultural. No seu tempo, os templários eram reconhecidos pela sua bravura, pelo seu sentido de obediência militar, mas também pela sua piedade, pelo seu espírito de serviço e pela sua suavidade para com os amigos. Estes homens entendiam qual era a sua missão e dedicavam-se a ela, de uma forma desprendida, sem procurar benefícios pessoais, procurando atingir resultados e estar ao serviço. Também nós temos diversos papéis a desempenhar e em cada um deles uma missão a cumprir, seja no de mãe, no de pai, no de filho, seja na nossa profissão, nas responsabilidades que nesse contexto assumimos, como pedreiro, como servente de mesa, como administrativo, como gerente, etc. Seja em algum cargo para que fomos eleitos pelos pares ou pelos concidadãos. Em todas estas circunstâncias, acabamos por ter bens e poder ao nosso dispor, para que atinjamos resultados, para que resulte um bom serviço prestado. Porém, somos somente administradores desses bens ou de algum poder que detenhamos. Mesmo quando somos proprietários de algo, se não o pusermos ao serviço, se não tivermos uma atitude desprendida, se não nos assumirmos como administradores de algo que só temporariamente está nas nossas posses, mais tarde ou mais cedo estaremos escravos e não livres desses bens, desses poderes e das amarras que nos agarram a eles. A divisa dos templários pode ser para nós hoje uma ajuda e uma referência para retificarmos o sentido do que fazemos e do como atuamos. Non nobis Domini, non nobis sed nomine tua ad gloriam.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.